Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje vamos conversar com o nosso consócio, Fernando Fernandes, autor do livro O Prodigioso José Manuel Soares, o Pepe. Vamos conversar sobre esta importantíssima obra para a história do futebol nacional e dos seus primórdios e também muito importante para a história do Bolonenses. E sobre outros assuntos que estão relacionados com esta temática. Muito bom dia, caro Fernando Fernandes.
Bom dia.
Em primeiro lugar, quero-lhe dar os meus sinceros parabéns pela produção desta interessantíssima obra.
Muito obrigado.
Que aborda de uma forma muito aprofundada a história do Pepe e não só, porque, como nós dizemos, o Bolonense é um clube histórico e este livro é a prova disso. Porque quando se fala do futebol nacional nos seus primórdios, os princípios, temos que referir obrigatoriamente figuras como esta, assim como o Artur José Pereira e outros. Portanto, a minha primeira pergunta é exatamente de que modo surgiu no seu caminho e como é que o Pepe se impôs para ter o trabalho que teve sobre ele.
Antes de mais, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite para aqui estar. De facto, este livro resulta de um desafio pessoal que lancei a mim próprio por volta de 2015, dado que uma figura com a importância de José Manuel Soares, o Pepe, não tinha, portanto, em termos de literatura, portanto, nada publicado. O Pepe é muito referido nas várias histórias relacionadas com o futebol, nomeadamente naquilo que diz respeito a esta época, o final dos anos 20, princípio dos anos 30, mas não havia nada que contasse, portanto, a sua história de vida e a sua história desportiva. Lancei esse desafio a mim próprio, nos meus tempos livres fui fazendo, portanto, investigação, fui pesquisando tudo o que relacionado com o Bolonense e com o Pepe existia e daí resultou, portanto, esta obra, portanto, por alturas do centenário do Bolonenses. Foi assim como uma prenda que ofereci a mim próprio e também a quem gosta do Bolonenses e do Pepe, portanto, a existência deste livro.
Uhum. E, portanto, ao longo desse trabalho de investigação, a minha primeira dúvida sempre é como é que se encontram fontes desta altura que são muito dispersas e difíceis de encontrar?
Os periódicos, de facto, não existindo praticamente ninguém vivo, portanto, do final dos anos 20, 30, naturalmente, os periódicos foram a principal fonte de informação, portanto, consultei tudo aquilo que me foi possível em termos de livros, de revistas e também, portanto, dos jornais, nomeadamente um jornal, o principal jornal nacional de desporto, portanto, desta época, o Sport, foi, portanto, a principal fonte de informação. Desfolhei página a página, portanto, desde do ano de 1919, que é curiosamente o ano de fundação do Sport e também o ano de fundação do Bolonenses, e desfolhei página a página, fui recolhendo toda a informação possível e daí resultou.
Curiosamente, já falamos nisso em off, o Porto é mais pródigo em informação, não é?
A Biblioteca Municipal do Porto foi de facto o local onde eu encontrei, portanto, uma coleção completa do jornal, desde o seu primeiro número, portanto, até ao último. Em Lisboa nós temos a Hemeroteca Municipal, que é também um local em que, portanto, existe muita informação, muitas revistas, muitos jornais, mas de facto relativamente a esta publicação e a outras, elas não estavam disponíveis nem na Biblioteca Nacional e portanto foi no Porto que fiz uma parte importante da pesquisa para este livro.
Uhum. E o que é que lhe ressaltou mais sobre o impacto do PEP naquela altura no âmbito desportivo e não só, na sociedade?
A importância na época do PEP é, quanto a mim, muito superior àquela que está expressa nos livros da história do futebol. De facto, quem lê a imprensa da época ressalta, portanto, a figura do PEP como o jogador número um, como aquele que é essencial até na própria seleção nacional pós-títulos. No Belenenses, então, nem se fala, portanto, é ele. Marca golos atrás de golos e que ajudam a dar títulos.
Tem o recorde.
Até
ainda
tem
hoje,
o célebre de recorde, até hoje imbatível em competições oficiais, 10 golos num só jogo, uhum. Contra aqui
contra o vizinho.
Contra o vizinho aqui da freguesia de Belém, o Sport Bom Sucesso. São do Pepe os golos que fazem as vitórias mais espetaculares do início dos anos 30 do futebol português, que é uma vitória 2-0 sobre França. E a vitória, portanto, de 1-0 sobre a Checoslováquia. Portanto, nesses dois jogos, os três golos são todos do Pepe. E, de facto, a imprensa da época salienta muito bem. Quem está a ler apercebe-se claramente que há um jogador que se destaca dos demais, portanto...
Não, com forma, o Pepe o árbitro, o hábito era ganhar, hein?
De forma evidente, de facto ele está ligado, portanto, aos títulos do Belenenses de campeão de Lisboa, portanto a partir de 1925-26 até ao seu falecimento em 1931, e também, portanto, é duas vezes campeão nacional, portanto em 1926-27 e 28-29, exatamente 28-29, digo bem, ele de facto é a figura preponderante, portanto, dessa equipa, onde há outros jogadores, enfim, ninguém ganha jogos sozinho, seria injusto não referir também Augusto Silva, César de Matos, Alfredo Ramos, enfim, todos os nomes, e estes que citei foram os jogadores, inclusivamente, que fizeram do Belenense o clube mais representado na seleção que esteve nos Jogos Olímpicos de Amsterdão, portanto, em 1928, onde o Pepe também faz brilharetos, marcando golos ao Chile, e de facto o Belenenses, com quatro jogadores, era, portanto, o clube com mais jogadores na convocatória desta seleção, que fez o brilharete que ficou na memória dos portugueses praticamente até 1966, ao nosso terceiro lugar no Mundial com os Magrises. Porque
a primeira vez que vamos ao Mundial.
Porque neste lapso de tempo entre 1928 e 66, o futebol português não conseguiu, portanto, títulos de realce nem resultados de realce.
Uhum. Outra curiosidade é que ele foi sempre treinado pelo Artur José Pereira.
Sim, o Artur José Pereira, não como a figura, portanto, que hoje em dia, portanto, ou por outra, com o desempenho que hoje em dia se atribui aos treinadores, mas de facto o Artur José Pereira era tudo.
Era,
portanto,
o dono do futebol.
No Belenense.
Tinha crédito suficiente para isso.
Exatamente, e como antigo praticante, como o melhor jogador dos anos 10, como a... foi salientado por Cândido de Oliveira, mais tarde, portanto, o Artur José Pereira foi de facto o grande jogador de futebol dos anos 10, mas o futebol como expressão nacional, ele só existe ali a partir do final dos anos 20, com a nossa participação, exatamente, com a nossa participação, portanto, em Amsterdão. E nessa altura, portanto, o Pepe é não só é a primeira figura do futebol que é conhecida em termos nacionais. Portanto, em Portugal inteiro, portanto, o Pepe foi conhecido até por as suas vitórias. A vitória, portanto, sobre França, aliás, foi obtida no Porto, não é? Portanto, alguns destas internacionalizações, das 14 internacionalizações do Pepe, foram fora de Lisboa, e o Pepe é referido, inclusivamente eu cheguei a ver referências ao Pepe em jornais espanhóis, portanto, pois. Nas pesquisas que fiz, tentei, naquilo que diz respeito a encontros entre Portugal e Espanha e também na época, portanto, Lisboa-Madrid, que se realizaram até na vertente não só civil como militar, portanto, e o Pepe participou, portanto, em alguns destes jogos e mesmo em jornais espanhóis, portanto, há referências do Pepe.
A minúcia da sua investigação é curiosa porque vai ao pormenor ter conseguido identificar o tamanho e o peso dele.
Exato.
Que são medidas e pesos extremamente invulgares para um jogador dessa categoria, não é?
E sobretudo olhar para algumas das fotos em que se vê o Pepe a chegar mais alto do que defesas, muito mais altos do que ele. Ele tinha de facto 1,62m de altura por 58kg de peso e depois nas fotos aparece a saltar mais alto do que defesas centrais. Há uma foto curiosa, ele a saltar por cima do Jorge Vieira, sim, que era outro dos grandes nomes da época, um defesa do Sporting. De facto, ele tinha uma impulsão notável para além de uma rapidez que, curiosamente, e também, portanto, foi da investigação e de uma fotografia, olhar para uma fotografia de atletismo, de um grupo de atletas do Belenenses, mas está aqui o Pepe do futebol, foi realmente uma surpresa para nós. O Pepe participou em 3 ou 4 provas de 110 metros barreiras, provas que aconteciam do Campeonato de Lisboa, também um torneio organizado pelo próprio Belenenses na altura, aconteciam já depois da época do futebol e percebe-se que o Pepe tinha a preocupação de melhorar os seus índices físicos participando também numa prova, portanto, de atletismo, que já é técnica, pois, como aos 110 metros barreiras. Realmente é uma curiosidade, aliás há uma foto no livro do Pepe a participar nessa prova de 110 metros barreiras.
Essas fotografias são muitas que conseguiu recolher mesmo assim e são possíveis de digitalizar com alguma qualidade ou...
Bom, aquelas que são de periódicos, naturalmente, que talvez com o tempo foram perdendo a qualidade. De qualquer forma, em algumas revistas, nomeadamente estou-me a lembrar do Eco do Sport, que é uma ótima revista do final dos anos 20, há fotografias de muito boa qualidade que permitem ainda, portanto, uma boa digitalização.
Uhum. Sobre a participação do Pepe nos campeonatos, quais são as fases mais relevantes da atuação dele? Quando é que...
Logo no primeiro jogo, o Pepe, no primeiro jogo, a equipa principal estava, portanto, teve ali um ou dois desaires e, de facto, o Pepe, que tinha começado por jogar na quarta categoria, na altura... O futebol dividia-se por categorias, portanto todos os clubes grandes tinham as quatro categorias e sucediam-se, portanto, aos domingos, portanto, os jogos das quatro categorias, portanto, da primeira à quarta. O Pepe começou pela quarta, passou muito rapidamente pela terceira logo para a segunda e estava, portanto, na segunda quando...
Tudo na mesma época, logo, não é?
Na época seguinte à sua estreia na quarta, a ter começado a jogar futebol no Belenenses. E então a equipa de segunda categoria estava, portanto, a obter bons resultados e creio que terá sido Augusto Silva, o capitão, que deu indicação, portanto, a Artur José Pereira para convocar, portanto, o Pepe para o jogo. Que era com o Sport Lisboa e Benfica, curiosamente, no novíssimo na altura, já Campo das Amoreiras, e foi um jogo que decorreu muito equilibrado no início. O jogo esteve empatado 2-2, o Benfica adiantou-se no marcador para 4-2 e depois o Belenenses fez 4-3 e 4-4. Nos últimos minutos de jogo, o Belenenses beneficiou de uma grande penalidade e o Augusto Silva, portanto, apontou para o Pepe para marcar a grande penalidade e Pepe marcou o 5-4 e, portanto, naqueles 15 minutos o Belenenses transformou o resultado de 4-2 em 5-4, portanto, a seu favor. Daí fica também, portanto, os 15 minutos à Belenenses que até hoje, apesar de outros clubes terem apropriado, já vimos esta expressão ligada, portanto, a outros clubes, mas isto aconteceu em 1925 e antes disto nunca tinha acontecido. Portanto, os 15 minutos à Belenenses deveriam ser quase uma marca do Belenenses, porque foi de facto neste jogo, nas Amoreiras contra o Benfica, que isto aconteceu. Os 15 minutos à Belenenses e o gol do Pepe, que fez o 5-4.
Outro facto curioso é que o Pepe começa a marcar mais golos conforme vai avançando na carreira, não é assim?
Exatamente.
Porque ele inicialmente não era um marcador, não era um finalizador, era um jogador que devia jogar mais.
Ele sempre 10, foi, ele sempre foi marcando, mas sempre foi repartindo portanto, com outros jogadores, o Silva Marques, com o Alfredo Ramos, como outro nome que se salientou no atletismo e que também ainda chegou ao internacional, o Severo Tiago, portanto, ele repartia, mas à medida que a carreira foi avançando, ele tornou-se, portanto, o goleador, ao ponto de, no tal jogo contra o Sport Bom Sucesso, ter numa vitória de 12-1 para o Campeonato de Lisboa, ele apontou 10 golos, portanto, só nesse jogo, o que permanece, portanto, como um recorde, portanto, imbatível. Ele, de facto, à hora, portanto, do seu falecimento, era de facto um goleador nato, portanto, que resolvia jogos da seleção e do Belenenses e que marcava com uma facilidade espantosa, com os pés e com a cabeça, não é?
Eu jogava com os dois pés,
exatamente.
Esquerda e direita. Outro aspecto também que é enviesado, mas vem ao de cima, é a questão do profissionalismo e do amadorismo, que é uma marca que vem de trás e que encolhe o nosso durante muito tempo, mas que se estende até hoje a certos níveis. Há hoje situações do dito mundo desportivo, da indústria desportiva, em que não tanto no futebol, em que o profissionalismo não existe e o amadorismo prevalece, e muitas vezes sem grandes resultados por isso. Essa questão já se punha, porque ele sempre foi serralheiro, não? A profissão dele era essa, não era de
futebolista. Exato, ele trabalhava, portanto, na aviação naval, aqui na doca do Bom Sucesso, e como torneiro mecânico. De facto, a discussão sobre o profissionalismo versus amadorismo vem dessa altura, vem do final, portanto, dos anos 20, em que a questão, portanto, do amor à camisola, portanto, ainda prevalecia e ainda prevaleceu ali mais alguns poucos anos, mas prevaleceu. Aliás, no livro há uma entrevista de viva voz, portanto, do Pepe, em que ele se refere, portanto, ao Belenenses e à questão, portanto, dizendo que só conheceria, portanto, a camisola do Belenenses e mais nenhuma, porque de facto jogava por amor à camisola. E não aceitava, portanto, a possibilidade de representar, portanto, outro clube. Mas a discussão veio desde esta altura e ao longo dos anos 30 rapidamente subverteu. Começou, portanto, começaram a surgir, portanto, verbas para pagar, portanto, o desempenho dos melhores jogadores e, portanto,
interessante que é um tema que continua atual. Ninguém imagina, mas há muitos clubes como o Belenenses em que as suas direções são amadoras. Quer dizer, que é uma questão que levanta outras dúvidas, não é? Mas pronto, é a génese do futebol e do desporto em Portugal, que começa num modelo híbrido entre amadorismo, entre associativismo e investimento, e que permanece até hoje, estranhamente, porque hoje nota-se que não é eficaz, mas permanece. Há muitas instituições que ainda
se regem por esses, sim, princípios. Mas,
e que hoje o maior argumento, muitas vezes, é eu não preciso disto, e por isso é um trabalho gratuito.
Mas, de facto, vão longe os tempos do Pepe, naturalmente, e do amor à camisola com que se jogava no final, sim, dos anos 20 do século passado e durante os anos 30. E, de facto, estamos, enfim, estamos hoje noutro patamar a esse nível.
Ok. Depois, a parte final da vida dele foi dramática, não é? Que é a sua morte, que é o que também fica para sempre marcado, associado à história dele, não é? Quero-me falar um pouco dessa situação.
Sim, realmente o Pepe, enfim, não, fazendo uma vaga comparação a... se calhar não é ideal, portanto seria uma espécie de Cristiano Ronaldo, portanto, da sua época. É o jogador da seleção nacional, é o número 1 do Belenense, é o número 1 do futebol nacional, e numa manhã, portanto, de outubro, toda a gente, portanto, de 1931, toda a gente é surpreendida com a notícia, portanto, da sua morte no Hospital da Marinha, em Lisboa. E, de facto, isso comoveu, portanto, o país inteiro. O José Manuel Soares, o Pepe, terá sido, portanto, alvo involuntário, portanto, de uma intoxicação alimentar. Portanto, a sua morte foi muito polémica e durante muitos anos, portanto, evocaram-se muitas razões, portanto, para justificar a sua morte prematura. Mas, de facto, quem investigou, a polícia, portanto, judiciária da altura, rapidamente terá chegado, portanto, a uma conclusão. Curiosamente, o processo crime da polícia judiciária não aponta, portanto, nenhuma causa. Portanto, está inconclusivo, não há, portanto,
talvez para
no processo
não
que eu consultei, portanto,
sobre a mãe, não é?
Na escola da polícia judiciária, fica, aliás, o processo é reaberto uns anos depois por insistência de uma sua irmã, que era, portanto, casada com também um jogador do Belenenses, o Rodolfo Faroleiro, que depois mais tarde foi também um treinador da equipa de futebol. E, de facto, o processo é reaberto, mas o agente Paulitos diz que nada mais, portanto...
É a substituição do sal por potássio.
Exato, essa terá eventualmente sido a causa, é aquela que aparece mais plausível. Há quem aventasse que ele tivesse sido envenenado por adeptos de clubes contrários, portanto, que não aceitavam o domínio que o Belenenses na altura tinha no futebol nacional. Enquanto ele joga de 1925-26, que se estreia na equipa principal até ao início da época 31-32, 1931-32, o Belenenses é de facto o clube número 1, aquele que ganha mais campeonatos de Lisboa, aquele que ganha, portanto, o campeonato nacional. Na altura era campeonato de Portugal a iluminar, mas era o Belenenses que de facto está na linha da frente do futebol nacional, e daí se ter portanto, pensado que eventualmente pudesse ter havido um crime do envenenamento, portanto,
mas o mais
plausível é a troca em casa, portanto, de sal por potássio cáustica. E, portanto, o chouriço que depois comeu numa bucha, portanto, no intervalo, portanto, da jornada de trabalho, ter-lhe-á causado, portanto, uma intoxicação alimentar que foi fatal.
Enfim, é um drama que creio eu nunca foi ultrapassado em termos desportivos. Para finalizar, pergunto-lhe quais são os próximos desafios, os próximos projetos, para nos satisfazer, como foi o caso com esta obra?
Bem, este resultou, enfim, resultou de um desafio pessoal, da ocupação, portanto, dos poucos tempos livres para este efeito. Neste momento, enfim, não estarão ainda completamente reunidas as condições para avançar para um segundo, mas gostaria muito de retratar também em livro os anos 40 do Belenenses e portanto, e os jogadores que na altura, que foram muitos, para além do Mariano Amaro, que terá sido talvez o principal, mas as Torres de Belém, Feliciano, o guarda-redes Capela, enfim, todos os nomes que fizeram essa grande equipa dos anos 40 do Belenenses mereceriam também, portanto, ser biografadas.
Exatamente.
Poderá ser.
Ficaremos à espera, porque ao falar dos jogadores do Belenenses, como neste caso, fala obrigatoriamente da história e da evolução do futebol. Por isso é muito interessante e, mais uma vez, parabéns e obrigado.
Muito obrigado.
Pelo seu contributo.
Muito obrigado.
Fiquem connosco nos próximos episódios, em que vamos falar de Matateu e Vicente, os irmãos inseparáveis na história do Belenenses. Belenenses, se não vences, gritas também. Belém.